Nós vamos aqui cumprimentar o presidente do Sindicato da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Sindipol, o Márcio Garcia Linhares. Márcio, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes.
Márcio, o que nos interessa conversar com você é o seguinte: parece que vocês querem parar o trabalho por conta da hipoinsuficiência financeira. Vocês estão hoje com dificuldades elementares para o exercício da função de policiais que vocês têm. Queria que você explicasse isso aqui para os nossos ouvintes, de fato, o que acontece.
Paulo, o que ocorre já há quase 2 anos com a calamidade financeira do Estado, a gente vem passando muita dificuldade, né, em períodos de atraso salarial. Já temos mais de 1 ano sem receber as nossas horas extras, que é o RAIS. E agora, por fim, o 13º, que ainda não foi pago, de 2016, e sem nenhuma previsão também do 13º de 2017. Então, face a esse compromisso assumido, inclusive, pelo governador Pezão, de quitar esses débitos no dia 27 de novembro, compromisso esse que não foi feito a termo, não foi solucionado, a categoria, então, provavelmente, diante de uma assembleia, pode ser que decida por alguma ação mais contundente, né, talvez até uma paralisação.
O Márcio, como é que vocês vão decidir isso, hein?
Pois é, Paulo, como eu falei, né, a gente vem de forma paliativa, né, tentando resolver já há algum tempo, negociando com o governo, né? Já tivemos aí no início do ano uma greve, né, que durou 78 dias, Nós saímos da greve, né, e os problemas só pioraram daí para frente, né? A Polícia Civil hoje está completamente sucateada. A sociedade aqui sofre mais com esses problemas, porque os policiais eles não conseguem prestar um serviço de qualidade, né, tendo em vista o sucateamento, as dificuldades e os problemas que a gente encontra no dia a dia nas delegacias, de pessoal, de material, de viaturas. Enfim, todas as dificuldades, né, que a gente enfrenta no dia a dia para poder ajudar a população, e não conseguimos. E diante disso, também com as condições, né, de salariais, o policial acaba tendo essa, o que a gente chama de hipossuficiência financeira, né? Muitas vezes, isso não só os policiais, mas os demais servidores, eles também não conseguem se deslocar para o serviço, tendo em vista até a falta de dinheiro. Isso vai se agravar agora com a falta do 13º, já é o segundo ano seguido, né, que isso vai acontecer.
Eu vejo que vocês encaminharam uma carta ao governador do Estado do Rio de Janeiro. Houve resposta com relação a essa carta?
Então, Paulo, por enquanto não, né? O Sindipol protocolou esse ofício junto ao Palácio Guanabara, solicitando esclarecimentos quanto às manifestações do ministro Henrique Meirelles, que condicionou a liberação do empréstimo com a garantia das ações da SEDAI ao Banco Mundial, tendo em vista a garantia de outro empréstimo. Isso em nenhum momento foi falado pelo governador, né? Ele foi uma solução política dada por ele para poder ter esse dinheiro e honrar todos esses débitos, não só com os policiais civis, como todos os servidores do Estado, né? Então nós questionamos isso e cobramos uma data precisa do pagamento desses débitos de 13º, 2016, 2017, o nosso RAIS e também as metas de produtividade, que desde 2015 não são pagas. O governador tinha se comprometido com o dia 27 de novembro. Como ele também não se manifestou sobre nova data, nós então achamos por bem oficiá-lo oficialmente para que a gente possa ter essa resposta.
Vocês inclusive pedem dão um prazo de 5 dias consecutivos para as informações aí. E a carta foi encaminhada no dia 4, né? Antes de ontem, né? Foi encaminhado ao governador. Vamos aguardar. Agora, o Márcio, eu acabei de conversar aqui com o deputado estadual Eliomar Coelho, do PSOL. A bancada do PSOL tem sido muito combativa lá na Alerje, mas eu ponderei que pouco adianta, porque a esmagadora maioria dos deputados parece absolutamente vinculada a essa quadrilha aí do Pezão, do Cabral, do Pisciani, infelizmente. Eu sugeri o seguinte: ao mesmo tempo, o caminho da pressão nas ruas, o MUSP tem demonstrado isso, é importante, só que nós vivemos aí uma situação muito grave, que é essa repressão aberta às manifestações pacíficas que são feitas aqui e de uma forma muito violenta. A polícia militar é cada vez mais violenta contra essas manifestações. Eu tomei a liberdade e faço o mesmo com você, Márcio. Eu acho que é chegada a hora de se organizar uma comissão representativa de entidades da sociedade civil aqui do Rio de Janeiro e ir em caravana cercar o Palácio do Planalto, pedir uma reunião com a presença da imprensa junto ao Michel Temer, junto lá aos seus comparsas, e exigir a liberação de recursos financeiros para o Rio de Janeiro. Essa situação que estamos passando é por conta da responsabilidade exclusiva do governo federal, em função aí da crise econômica, principalmente, e não há razão para o governo federal, assim como faz com o Rio de Janeiro, ter uma relação de verdugo com as unidades da federação. É necessário dar um fim a isso. As universidades estão paradas, vocês estão sem receber 13º do ano passado, 13º deste ano, pelo menos a primeira parcela, vencimentos desde setembro, outubro, novembro. É um negócio inadmissível. Agora, a nossa sociedade parece também que está demonstrando muita fragilidade. É chegada a hora de uma reação, Márcio.
Paulo, você foi cirúrgico aí na sua análise, né? Na verdade, a sociedade tem se mostrado anestesiada. O MUSP tem feito várias manifestações, como você falou, pacíficas, né? A maioria na Alerj, e temos sido rechaçados com muita violência pelo batalhão de choque da PM. E outras medidas mais, provocamos o Ministério Público, né? Que também tem que tomar ciência e providências com o fiscal da legislação, né? Enfim, ele também faz parte desse processo, Poder Judiciário, e a sociedade civil como um todo, que faz parte e sente as consequências desse problema. O governo federal, como se falou, é insensível, né? A responsabilidade não é só do governo federal, do governador Pezão e do governo do Estado. Mas nesse momento, né, é incrível que o Estado do Rio de Janeiro fique com pires na mão, sendo o segundo Estado com a maior arrecadação e tenha envie muito mais recursos para Brasília do que tenha de volta nesse momento para se ter um empréstimo, né? Que vai ser pago com juros e com garantia da SEDAI, que na verdade só está empurrando o problema para frente. O Estado se vê aí quase que mendigando, né, com pires na mão, solicitando apoio aí ao governo federal.
Mas você vê possibilidade de um conjunto de entidades organizar uma espécie de uma comissão representativa do Rio de Janeiro e ir até Brasília? Porque especialmente a situação da área da saúde e da área da educação das nossas universidades é uma coisa terrível, afora o problema da segurança pública, que envolve diretamente vocês. É necessário recursos emergenciais do governo federal para o Rio de Janeiro. Não é possível que a gente continue nesse drama, mais de um ano nessa situação. É possível. Você não acha viável a criação de uma comissão, uma ida para Brasília? Tem que se resolver isso lá no Ministério da Fazenda. E sem esses cambalachos com a SEDAI, né?
Sem dúvida, Paulo. Creio que seja uma solução viável, inclusive acionando também a bancada federal do Rio de Janeiro em Brasília, né? Porque os deputados federais eleitos legitimamente pelo povo fluminense também não podem se omitir nesse momento e devem pressionar também o governo federal através do ministro da Fazenda.
Muito bem lembrado. Poderia ter incluí-los aí na tal comissão para ir para o Palácio do Planalto. Acho que tem que entrar no Palácio do Planalto e não mais sair de lá sem solução, viu, Márcio? Fica aqui, desculpe a minha impertinência, fica aqui a sugestão. E eu te agradeço a entrevista que você nos deu.
Muito obrigado, Paulo. Obrigado aos ouvintes.
Um abraço a você. Conversamos aqui com Márcio Garcia Linhares, presidente do Sindicato da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Sindipol. Essa turma encaminhou aí, a crise é generalizada e todo mundo se dirige naturalmente para o tal do governador do Estado, o senhor Pezão, que é o principal responsável, junto com Sérgio Cabral Filho, junto com Jorge Pisciani, e junto com esses irresponsáveis que hoje ocupam o Palácio do Planalto, são os grandes responsáveis por esse drama do Rio de Janeiro. Eu tomei aqui a liberdade, já tinha falado isso com o Eliomar, agora falei com o Márcio Garcia, aqui do Sindicato da Polícia Civil. Eu acho que temos que formar aqui uma comissão representativa da sociedade do Rio de Janeiro e ir para Brasília, viu? Só voltar depois que resolver essa situação. Não é possível que a gente continue nesse quadro de crise permanente que estamos vivendo, né? Olha, vou aqui retomar a leitura das participações, dos recados de hoje já. Eu acabei já liquidando aqui os recados pendentes de ontem. Olha, hoje o Jorge Pérez nos dá bom dia para você também. E diz o seguinte, como sempre, o Jorge diz o seguinte, como sempre, você, Paulo, é certeiro nas análises econômicas e políticas. Parabéns por mais um ano desse grande programa Faixa Livre. Muito obrigado, Jorge Pérez, pelas suas palavras aqui de elogio ao programa e à minha própria condução. Agradeço. O Newton, de Vista Alegre, nos dá parabéns pelos 23 anos e diz que o Faixa Livre é um programa único. Não encontrei outro com tanta bagagem e esclarecimentos. Parabéns a toda a equipe. Muito obrigado, Newton, pelas suas palavras também. O César de Jacarepaguá diz o seguinte, passarinho, é verdade... Ah, essa eu fiquei te devendo. É, a respeito aí do reajuste de 2,9% para o ano que vem, eu fiquei te devendo a resposta. O João Francisco, Niterói, diz, passarinho, você tem notícias da professora Zuleide? Como fundadora do programa, seria ótimo ouvi-la. Um bom dia. João Francisco, tenho notícias, sim, ela vai bem, tem saído pouco de casa, mas eu principalmente, eu outro dia até combinei aqui com uma amiga comum, eu queria, na verdade, fazer uma visita à professora Zuleide. Eu estou aguardando isso. Quando estiver com ela, eu trarei notícias, vamos dizer, mais frescas. Mas, a princípio, vai tudo bem com ela. O Robert Jardim Palmares, também, ele expressa a sua repugnância, ele diz aqui, com relação à mídia dominante, que procura iludir as pessoas e omitir informações. Há um tempo concedi uma entrevista denunciando o lixão daqui do bairro e as duas emissoras não divulgaram a reportagem. Está aí um testemunho do Robert, que eu tenho certeza muitas outras pessoas que já deram algum tipo de entrevista, por exemplo, para jornais ou televisões, pode falar isso, né? Em geral, o que sai publicado é muito diferente daquilo que a gente procura informar para essa turma. O Gabriel de Brás de Pina diz o seguinte, Paulo, se for possível, conceitue o que é um Estado moderno e um Estado jurássico. Os apoiadores do Estado moderno parece que estão cegos e contraditórios. Me diga, o que temos hoje é um Estado escravocrata? Gabriel, essa história do Estado moderno é o Estado que surge principalmente no continente europeu e, curiosamente, a partir... inclusive de uma experiência que teve origem em Portugal. Isso mesmo, lá os nossos antepassados lá de Portugal, eles ali naquela luta titânica contra os árabes, expulsando os árabes ali da sua região, ali da Península Ibérica, na faixa ali que é de Portugal, eles se viram logo frente a duas ameaças. Primeiro era conter aí os próprios árabes, né, que foram expulsos, mas poderiam voltar. Mas eles eram também pressionados pela luta dos castelhanos, a turma lá da Espanha, que lutava também contra os mouros, mas também era uma ameaça permanente ao território português, não é? E foi nesse contexto que foi criado o chamado Estado de Avis, que é considerado o primeiro Estado moderno, na verdade, uma confluência de interesses de proprietários de terra, principalmente a igreja, financistas e comerciantes, que potencializaram as suas respectivas forças na configuração daquilo que veio a ser chamado como Estado moderno. O problema é que esse dito Estado moderno, ele adquire as mais diferentes facetas através de regimes. No caso aqui, quando você me provoca se temos hoje um Estado escravocrata, eu sou obrigado a falar não do Estado moderno, mas do regime que vigora no Brasil. O regime que vigorou no Brasil durante 4 séculos foi o regime da escravidão, que era uma espécie de alicerce econômico, principalmente de um modelo de exploração colonial que nós sofríamos. E se você quer saber o que temos hoje, é a herança desse regime escravocrata e colonial. Essa herança é que precisa ser atacada. Para mim, esse é o principal problema econômico, social e cultural do país. Nós precisamos ter independência e, principalmente, construir um país que seja para nós, brasileiros. Nós ainda não tivemos isso. Portanto, eu acho que nós não temos um Estado escravocrata. O nosso Estado pode ser considerado moderno e fundado ainda em um regime que tem uma forte herança desse passado colonial e escravocrata. Bem, vamos agora a um novo intervalo, já já voltaremos.
Rádio Bandeirantes, AM 1360.
Estamos apresentando Faixa Livre.
Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com a BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso.
Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão. Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro.
Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes, e eu contemplo aqui a participação dos nossos ouvintes. A Jansen, de Nova Iguaçu, nos pergunta como o governo quer retirar os direitos das pessoas a qualquer custo e isenta empresas através de medida provisória do trilhão. Pois é, Jansen, isso aí é o caráter de classe do governo. Um governo, ele apresenta aí as suas medidas sempre envolta num manto de racionalidade, etc. Não tem nada disso. A racionalidade que existe são interesses que devem ser contemplados. Então, no meio dessa apelação que a crise é de natureza fiscal, que o governo gasta muito, você aponta, não houve nenhum constrangimento nessa medida provisória para beneficiar as petroleiras estrangeiras a se abrir mão de impostos. Ao mesmo tempo que não se cobra impostos de quem mais pode pagar, que são aqueles super ricos e detentores de propriedades. O imposto territorial rural no Brasil é ridículo. E a taxação de lucros e dividendos, a principal fonte de renda dos super ricos, daqueles que encontram-se no topo da pirâmide brasileira, em termos de distribuição de renda, aqueles que detêm 1% mais rico, detêm 25% da renda. Isso é uma vergonha. A origem da renda dessa turma super rica são lucros e dividendos. É a turma que é acionista das empresas. Pois bem, essa turma é isenta de imposto. Então é isso, o Brasil tem solução, desde que essa turma seja derrotada. Quem? Os ricos, esses que comandam o Estado brasileiro, infelizmente. Bem,